Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Cinéfilos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, o seu podcast de cinema. Meu nome é Renan Fileto e às vezes você deve entrar no mundo do outro para descobrir o que falta no seu. Hoje aqui comigo está novamente a minha querida amiga Fer Carpegiani.
É preciso saber tirar proveito de uma desgraça e não deixar se vencer por ela.
E hoje temos mais uma estreia aqui no Meia Entrada Cast. Hoje aqui com a gente está Gustavo Nobre, ou o Gus, fazendo a sua estreia. Gus, bem-vindo, cara.
Obrigado, Renan. Não fuja do sofrimento. Ele te fará crescer.
É isso aí. Muito bem. Então, hoje temos um trio aqui no Meia Entrada. Eu, Gus e Fer. E a gente está reunido para debater sobre um filme de 2011. Um filme francês chamado Intocáveis. Que provavelmente você, ouvinte, já ouviu falar, já viu cenas, porque é um filme que estourou, um filme francês que fez sucesso ao redor do mundo todo. Mas o debate volta logo depois da vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Bom, beleza. Antes de mais nada, como temos uma pessoa que está estreando no grupo do Meia Entrada Cast, a gente tem que apresentar, né? Tem que apresentar pro ouvinte quem é essa personalidade nova aqui no nosso grupo. Quem é você, senhor Gustavo Nobre?
Bom, boa noite, pessoal. Na verdade, é meu primeiro podcast, não só nesse grupo, então eu sou virgem aqui. Eu sou amigo da Fernanda, ela me convidou. Já faz um tempo que a gente está tentando fazer esse trabalho junto. Eu não trabalho com cinema, mas sempre fui amante de cinema. Ultimamente eu tenho estudado cinema profissionalmente, então eu tenho conseguido fazer alguns trabalhos, alguns filmes estudantis. E hoje eu quero colaborar aí com essa discussão. Vamos ver se eu consigo ajudar. Se eu tiver melhor que a Glória Pires no Oscar, para mim acho que já vai estar valendo.
Então, novamente, no Meia Entrada temos alguém que sabe sobre o que está falando, coisa que a gente não costuma ter muito controle aqui. Então, beleza, Gus, bem-vindo, cara, e vamos debater esse filme aí. Vamos debater Intocáveis, filme de 2011.
É isso aí, Gus, seja bem-vindo. E a gente resolveu falar desse filme porque foi um sucesso absoluto, né? Um sucesso de bilheteria na França e no mundo. Foi a segunda maior bilheteria francesa, né? Na própria França foram quase 20 milhões de espectadores. E também foi o filme francês mais assistido do mundo. Mais de 23 milhões de pessoas viram o filme fora da França. E ele é inspirado em uma história real, né?
E para quem não sabe também, os dois diretores, na verdade, eles assistiram um documentário que já falava da vida desses dois, que existe, que chama Para a Vida, Para a Morte. Então, assim, na verdade, eles assistiram esse documentário que fala justamente da vida desses dois indivíduos, né? E a partir daí que partiram para a elaboração do filme, que, na verdade, fala de um aristocrata rico, né? Que sofre um grande acidente, fica tetraplégico. E ele precisa desse assistente, que ele contrata o Driss, que é um jovem problemático, que tem problemas de família e etc e tal. E conta a história vai contar, na verdade, a história desses dois, como que eles lidam um com a diferença do outro, né?
E é interessante mesmo, porque essa história que o Gus fez a sinopse pra gente, né? Como a Fer falou, ela é inspirada em uma história real, né? Então a gente tá falando de quem? A gente tá falando desse aristocrata que o Gus falou, que é o Philippe Pozzo di Borgo, que é um cara que, até onde eu sei, ele é francês, mas tem um nome que parece italiano, né? E ele fez amizade com, na vida real, né, com o argelino Abdel Yasmin Selou. O filme, então, ele vai mostrar essa história, né? E é curioso porque essa história não só é real mesmo, né? Aconteceu, como eles são amigos até hoje, assim, 2013... O Felipe saiu numa turnê para divulgar o livro dele chama O Segundo Suspiro, né? E nessa turnê ele sempre chegava para entrevista, para divulgação do livro, sendo empurrado na cadeira de roda pelo Abdel Selu, que no caso do filme seria o Driz. Então, isso até hoje eles são muito amigos, assim. É bem legal que a gente joga no Google, assim, a gente vê que tem algumas diferenças, lógico, né? Uma história inspirada, baseada numa história real, mas muita coisa da dinâmica deles, até, sei lá, da cadeira de roda, da deficiência, da interação, tudo isso foi tirado realmente da realidade e da relação entre o Felipe e esse Abdel, né? Então, tudo aquilo que tem no filme que soa como natural, como divertido e tal, muito disso é tão real porque acontece de fato, né? Até hoje.
Pois é, e o filme fez muito sucesso, como a gente já falou, e teve dois remakes, né? Teve duas outras versões, duas outras releituras. Um argentino e um americano. O argentino é bem curioso, me chamou a atenção, porque assim, eu vi algumas críticas de que não é um filme muito bom, que é meio morno, que não faz nada além do que o filme, a versão original, né, em francês. E eu achei bem curioso que o Driz é branco, né? Uma característica muito... A gente não falou ainda, né? Não sei os ouvintes que não viram, mas existe entre as diferenças que existem aí, né? De classe, tem uma diferença também de cor que, de alguma forma, é colocada e eu achei bem esquisito no remake o Driz ser branco.
Eu dei uma pesquisada nesse remake argentino, né? E realmente, a crítica é muito ruim, assim. Se você vê o trailer do filme, você pode perceber que as cenas, elas são gravadas completamente iguais. Então, a câmera, ela tá no mesmo lugar, as piadas são iguais. Assim, ele não fez muito esforço pra mudar isso, né? A gente tem essa única mudança, que é o personagem branco, que na verdade eu acredito que seja para combater a questão do racismo, né? Que quando teve a estreia do filme Os Intocáveis, ele gerou muito isso, né? Por pôr um personagem rico branco e um pobre negro. E além disso, assim, a única mudança desse filme, desse remake, né? É que, assim, em vez de ser passado em Paris, ele é passado em Buenos Aires, né? Então a questão que fica é por que que ele foi refilmado, né? Assim, a gente pode pensar se isso foi um oportunismo, né? Porque o filme, como você falou, fez muito sucesso. Então a gente se pergunta, né? O potencial financeiro dele justifica esse remake, sendo que não explorou novos olhares, né? Quanto ao remake dos Estados Unidos, eu confesso que eu não achei quase nada. Eu sei que a Nicole Kidman vai fazer, tem uma participação, eles voltaram com um personagem negro, mas eu não consigo dizer como que vai, se vai ser alguma coisa diferente, se vai ser algum outro olhar do diretor. Porque nesse remake argentino, o que ele fez foi simplesmente copiar as cenas do filme francês.
Não, e sabe o que é legal? Aproveitando que vocês estão falando isso para não deixar passar. Essa questão de remake, ela é muito... Como é que eu posso dizer? Ela é muito sensível para o cinema americano, né? Eles veem um filme francês e eles têm que fazer uma versão americana e tal. E normalmente acontece bem o que o Gus falou e que a Fer também falou, que é você tirar tudo que pode ser mais carregado, mais polêmico, dar uma pasteurizada e fazer uma versão americana, né? Então, que pena que a versão argentina foi pra esse caminho. Mas eu queria aproveitar que o Gus falou um negócio aqui que eu achei muito louco. Gus, na minha pesquisa sobre o remake americano, eu apanhei muito pra achar informação. E sabe o que é mais louco? Teve um site, um ou dois sites que eu dei uma olhada, que na verdade eles indicaram que esse filme já foi lançado até. Que ele foi lançado em setembro do ano passado, setembro de 2017. E é tão louco que o filme deve ter sido tão irrelevante que, cara, você não acha notícia. O que eu achei é que o rapaz que faria o papel do Driz, né, no filme americano, é o Kevin Hart, que agora mais recentemente fez o Jumanji lá com o The Rock. E o papel do Felipe seria feito pelo... Foi feito, né? pelo Bryan Cranston, e que só isso, só o fato de ter os dois, fora Nicole Kidman e tudo mais, já era pra gerar algum tipo de buzz, né? Algum tipo de barulho. E, cara, não tem, assim, eu não achei quase nada. O que eu achei também é que o filme, ele, originalmente, né, na versão americana, eles mudaram de nome, então chamaria The Upside, eles mudaram o nome, e uma versão em português sairia com o nome de O Lado Bom. Mas é só isso, assim. Então eu não sei se eu acredito que o filme já saiu e que ele não fez barulho nenhum, ou que eu acho que o site tá errado e o filme nem saiu, porque esquisito, né? Estranho.
Então, quando eu fiz a pesquisa, eu tive essa mesma sensação, porque eu via essa data, né, de 2017. Eu falava, caramba, não acho nada, não acho trailer. Então pode ser que seja, pode ser que eles fizeram um remake. Porque assim, eu entendo que a pessoa vai fazer, né? A produtora vai fazer um remake de um filme que não foi conhecido, né? Porque aí ela consegue abranger novas pessoas, né? Atingir, né, novos países. Não um filme que passou no mundo inteiro e que cativou o mundo, né? Porque a gente fala de uma universalidade de um assunto que cativou todo mundo, né? Então eu acho muito estranho, eu acho que, assim, eu não entendo o porquê do remake, né, americano, assim, eu acho que é só esse oportunismo mesmo pra ganhar dinheiro. A gente tem, por exemplo, o exemplo daquele filme sueco, né, Deixa Ela Entrar, que os Estados Unidos também foi fazer, assim, eu acho que aquele filme talvez tenha tido menos repercussão, e aí eles vão e fazem um filme americano e tal, e promove mais um pouco. Mas esses filmes intocáveis... O que que é? Ele foi o segundo mais visto da França, então... O segundo. Enfim, assim, todo mundo viu esse filme, né? Ele quase concorreu ao Oscar, ele foi nomeado ao Globo de Ouro. Então, assim, não tem por que fazer um remake se você não vai mostrar uma outra visão, alguma coisa. Mas é que o filme, ele tá tão bem construído que é difícil, né, a gente conseguir criar alguma outra coisa ali, assim. Ele tá super redondo.
É, e é foda, porque, assim... É, eu concordo plenamente. Toda vez que você pega um filme, não é ser o cara. Tem gente que é meio xiita com essa coisa de remake e tudo mais. Eu não sou, só que você tem que entregar alguma coisa que, como o Gus falou mesmo, que agrega valor artístico, né? Que traz uma outra visão. E todo remake, ou quase todo remake americano, parece que eles tiram justamente o que faz da obra original alguma coisa marcante. Você falou do Deixa Ela Entrar, a gente pode pegar o Rec, que é aquele filme meio de zumbi, um negócio meio esquisito, que nos Estados Unidos virou quarentena, que perdeu todo aquele impacto que tinha. É, geralmente, remakes fazem isso, né? Principalmente dos Estados Unidos, assim. Eu acho que são questões comerciais mesmo, né? Você deixa de lado questões artísticas, que seriam bacanas, que você poderia acrescentar, mas não, você faz, como você falou, tem remake que é... quadro a quadro igual o filme original. Isso é pior ainda, cara. Pior ainda.
É, e a questão também é que, assim, os Estados Unidos, eles querem dominar o mundo, né? Nessa questão do cinema, né? Então, pra eles, não sei, a sensação que eu tenho é que eles sempre querem ter uma versão deles de um filme, né? E pra que as pessoas lá tenham acesso, né? Porque quanto menos você vê filme francês, menos você gosta. Quanto mais... acostumado com Netflix e com filmes americanos, mas você fica familiarizado com aquilo, né? Apesar dos Intocáveis ele ter uma linguagem cinematográfica um pouco parecido com o que a gente está acostumado, às vezes um remake, né, facilita isso chegar no povo americano ou em todo o povo que é bombardeado pelas produções americanas, né? Então, as pessoas que não conhecem o filme francês, que tem preconceito, pode ser uma chance de atingir essas pessoas também, né?
É, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando, e Gus, principalmente com o que você falou de que o filme está muito redondo. O filme é maravilhoso, acho que a gente vai falar dele um pouquinho mais pra frente, mas assim... não tem o que acrescentar, sabe? Os personagens são incríveis, a trama tá super bem construída, a fotografia é bonita, blá, blá, tudo que a gente vai falar. Então, não tem mesmo porquê, a não ser o que você falou, que é um certo oportunismo e uma dominação americana.
E tem aquela lenda também, que americano não gosta de ler legenda, né? Então, também tem um pouco dessa coisa de que eles... sei lá, um filme tipo Bastardos Inglórios, que tem 3, 4 idiomas ao longo do filme... todo mundo que eu converso, que tem um contato maior, fala que o americano odeia isso. Eles odeiam ter que ler legenda, eles odeiam fazer esse tipo de trabalho, de se esforçar pra ler e assistir. Então, tipo, todo mundo que eu converso comenta que não é muito a cara do americano. Então, o próprio fato deles fazerem uma versão deles também facilita até pro próprio americano entrar em contato, né?
É, isso vem de uma cultura, né, de assistir coisas americanas. Assim como a gente, como eles não gostam de ler legenda lá, a gente não gosta de ver produção brasileira aqui, né? Eu, por exemplo, já ouvi gente dizendo que aquela série do Netflix, o 3%, fica legal quando você coloca dublado em inglês com legenda em português, né? Então, isso também é uma coisa... É verdade. Eu já ouvi gente dizendo isso, que fala assim, olha, só fica legal mesmo quando você traduz, você põe a dublagem em inglês e a legenda em português. Então, assim, é um costume, né? A gente já tá acostumado a ter legenda, a ouvir o inglês, né? Então, eles também devem estar acostumados a só ver filmes em inglês, né?
Bom, então vamos entrar no filme que a gente veio aqui pra conversar. Então, vamos falar do original e não dos remakes, né?
Por favor.
Já queria começar de cara falando o seguinte, assim, se você olhar no catálogo da Netflix, se você pesquisar na internet, você vai ver que existem vários filmes desse tipo, assim, de menina ou rapaz que vai ajudar milionário que ficou tetraplégico, qualquer coisa nesse sentido. Aqui, como a gente vai começar falando das impressões, do que chamou a atenção da gente, eu já queria começar falando de uma coisa que pra mim esse filme faz muito bem e que tira ele desse mar de filmes meio parecidos, que é justamente o fato de que em quase nenhum momento, pra não dizer nenhum, o filme acaba apelando muito pra essa coisa dramática da condição que o Philip tem, que ele é um cara, como a gente já falou, que é um cara que é rico e que ele teve um acidente e ele acabou ficando tetraplégico. E em nenhum momento do filme isso é uma questão puxado pro drama, sabe? Puxado pra um sofrimento muito grande, assim. Até mesmo nos momentos que ele tá sentindo dor e tudo mais, isso é colocado porque faz parte da condição dele, mas logo em seguida vem um alívio cômico, logo em seguida vem o Driss fazendo algum tipo de brincadeira. Então eu acho que esse filme se sustenta na relação dos dois, e a relação dos dois, ela é tão única e tão diferente das outras, justamente que o filme não pesa a mão pra drama, não pesa a mão pra fazer você ficar mal. Pelo contrário, conta uma condição complicada de uma pessoa viver, mas de um jeito que o filme acaba até sendo good vibes, né? Isso me chamou muita atenção, cara.
É isso aí, Renan. Na verdade, o filme deixa bem claro isso, né? O próprio Philip, ele quer um assistente que não olhe para ele da forma como todos olham, né? Isso é uma questão bem importante, assim, né? Porque a gente tem essa mania, né, de tratar o deficiente como um coitado, enfim. E, assim, eu acho isso tão importante, porque, assim, isso nem é. Acho que nem é mal dos outros, assim, e talvez é só uma forma das pessoas. Acho que as pessoas não sabem como lidar, sabe? Eu, por exemplo, já me vi fazendo isso, assim, sabe? De tratar um deficiente com muita atenção, como aquela super proteção, né? A gente acha que ele tá muito... tá em perigo, ele é mais frágil. E pelo jeito não, né? Pelo jeito não é dessa forma que eles querem ser tratados, né? Mas eu acho que é meio... acho que é um pouco natural isso, né? E isso é legal porque a gente acaba refletindo, talvez como... seja como... como o Philip foi tratado, que a gente deva tratar os deficientes, né? E é engraçado, eu até dei uma olhada essa semana, assim, eu procurei na internet algumas coisas de como tratar as pessoas, né, com deficiência. Então, tem um site da Câmara lá que eles dão umas dicas, sabe? De, por exemplo, você vai falar com alguém de cadeira de rodas, né, que você tem que abaixar para falar com ela. Quando você para falar com uma outra pessoa, você tem que tomar cuidado para não deixar a cadeira de roda virada para fora do círculo. Então, assim, são coisas que a gente não pensa, né? E isso acaba sendo muito natural, né? Dessa superproteção, porque a gente não passa por aquilo todo dia, né? Então, às vezes, essa falta de informação, você vê que no filme tem outros assistentes, né? Que depois que o Driss vai embora, tem outros assistentes que não sabem lidar muito com aquilo, mas talvez a gente seja mais parecido com esses assistentes do que com o Driss, entendeu?
É, acho que gera um desconforto, né? Porque é isso, a gente não sabe como lidar e às vezes com medo de magoar ou de fazer alguma coisa inadequada, a gente acaba sendo mais inadequado, né? E acho que isso é bem curioso do filme, porque o Driss, ele não tem nenhuma informação. Na verdade, ele chega lá porque ele quer uma assinatura para assistência social, ele nem quer trabalhar. Na verdade, ele não vai para se candidatar para ser o assistente do Philip. Ele vai para... Ah, eu preciso de uma assinatura para conseguir meu benefício da previdência, da assistência social e tal. E ele não tem o menor interesse, na verdade, né? E isso é o que desperta o interesse do Philip, porque ele quer, como vocês comentaram, né? Um cara que o Gus comentou, como ele quer um cara que não tenha piedade, que não trate ele como, sabe, uma pessoa que precisa de cuidados e é um coitado. E o Driss faz exatamente isso, né? Ele trata ele tipo assim: meu, cara, que é isso? Vou colocar essa meia em você, tem saia também. Ele tá o tempo todo, ele é meio inadequado, só que de um jeito que, na verdade, acaba quebrando esse desconforto de você lidar com uma pessoa que tem algumas limitações, né? Várias, nesse caso. Ele realmente só mexe a cabeça, né? Mas isso traz conforto pra ele, né? Ser tratado como uma pessoa, ele fala, né? Ele esquece, ele me dá o telefone e esquece que eu não posso pegar o telefone. Porque ele não tá me tratando como uma pessoa que tem deficiência. Ele me trata como uma pessoa normal.
Esse filme tem uma fórmula boa, que é, por exemplo, colocar um personagem X num universo desconhecido. Então é como você pegar um homem das cavernas e colocar numa grande cidade, assim, sabe? E trazer um alienígena pra Terra. Então a gente põe o Driss, que não conhece aquele universo, né? E aí a gente começa a achar graça naquelas estranhezas, né? Desde aquele shampoo que ele usa no pé do Philip e não entende as músicas que o Philip gosta, né? Então, assim, isso é muito legal, porque é uma coisa que realmente funciona no filme, assim, sabe? Essas estranhezas, o filme não é disso, claro, mas essas estranhezas é uma coisa que funciona e a gente viu que deu certo, assim, é uma coisa que gera uma graça, apesar de toda a questão séria que tem, né, da doença e tal, da incapacitabilidade, tem essa coisa da graça, né, da graça das estranhezas, e isso é uma fórmula que funciona.
E é curioso, porque, na verdade, o Driss também é colocado como uma pessoa que tem muitas deficiências.
Sim,
né?
Exatamente.
Ele é um cara que não... Né? É um cara que não sabe ler, é um cara que não sabe se comportar, é um cara que não teve oportunidade, que não teve estudo, que ficou preso, né? Que foi preso porque roubou, enfim. No fim, você vê que ele tá numa situação muito difícil também, né?
Sim, e isso é muito legal. Eu acho que esse filme... Tudo bem que é uma coisa que era obrigatória, porque o filme se baseia na relação entre eles, então é lógico que você tinha que desenvolver os dois muito bem ao longo do filme. Mas é interessante porque isso que você falou, Fer, faz, primeiro, o Driss parecer uma pessoa de verdade, né? Você vê uma pessoa cheia de questões, então você se identifica com várias das questões dele, muitas vezes, e isso torna muito real a relação entre eles. Porque no começo, vocês comentaram, né? Ele tava indo lá pra... Cara, ele não queria trabalhar. É porque ele tem que parecer que ele tá buscando serviço e que as pessoas estão rejeitando ele. Aí ele continua recebendo benefício do governo. Então ele tava indo lá, ele foi zoado, ele não foi com roupa adequada, pelo menos dentro do que era esperado ali, né? Pra realmente tomar o pé na bunda. E isso é interessante porque, assim, na hora que eu vi isso, eu falei assim, Ele tá sendo assim porque ele não quer um emprego. Mas depois, com o passar do filme, você percebe... Não, ele é assim mesmo, sabe? O jeito desajeitado que ele pega o Philip, ele esquece ele sentado sem amarrar, ele começa a pender pra frente. E tudo isso torna a relação deles muito bacana. E você entende realmente, como a Fer falou agora, o Driss não vai tratar ele como um coitado... Porque o Driss também tem as questões dele. Ele sabe o que é, provavelmente, alguém olhar pra você diferente. Então ele não tem esse limitador que às vezes a gente tem de ficar olhando e ter aquela compaixão toda. E ai meu Deus, ele não, ai meu Deus não, cara, fuma maconha aqui também, sabe? Ele não tá nem aí pra nada. Então eu acho que isso é muito legal. E como eu falei no começo, tira o filme da pieguice, tira o filme da mesmice, e que normalmente esses filmes meio que caem um pouco.
É, eu concordo com vocês. Eu acho que, assim, ambos eles foram humanizados, né? De uma forma. E o que acaba tornando semelhantes, né? Eles meio que se complementam. Então como ajudar um outro numa condição tão diferente, né? E como vocês falaram, assim, eu não acho... É, na verdade, eu concordo com vocês, e a gente tem que reforçar que o filme, ele não quer salvar o Driss, né? Desse abismo cultural, né? Dessa falta de modos. Pelo contrário, assim, né? Ele questiona a gente. Não sei, assim, se vocês têm essa mesma visão, mas o que, por exemplo, coisas que eu... Né, durante o filme, ele questiona a obra de arte, né? Ele questiona a questão da música clássica, ele acha aquilo um saco, né? O que, na verdade, ali a gente enxerga é esse questionamento, né? Então, por exemplo, qual que é a arte melhor, né? A do rico, branco, ou a do pobre, negro? Na verdade, não existe, né? Na verdade, é a arte que te faz bem. Então, assim... Se a arte, ela não te toca, ela não tem valor para você. Então, da mesma forma que eles dançam ali, né? Aquela dança, quando eles estão no aniversário, ele gosta de dançar aquele tipo de música. Então, aquilo para ele é o que importa. Então, eles também questionam isso. E o filme também é um pouco da essência do filme, né? Então, por exemplo, como as pessoas, algumas pessoas nos tocam. Eu não sei se estou viajando aqui, mas essa questão do questionamento, né, da arte e da música, o que é o granfino, o que é o pobre, isso eles não querem desconstruir isso. Né, do tipo, a música clássica é boa, ou a arte de 5 mil, 10 mil euros é boa. É, na verdade, vai do que você interpreta aquilo, né? E o que eu ia dizer da essência do filme é que o Driss é o que toca o Philip, né? Porque os outros fazem a mesma coisa, claro que eles têm aquela tensão exagerada, mas a gente pode levar isso pra vida, né? Algumas pessoas, elas tocam mais a gente do que outras, né? E o filme, em momento algum, quer salvar o Driss das trevas obscuras do pop, alguma coisa assim.
Sim, nossa, total. Eu também tive essa sensação, Gus. E eu acho que essa coisa é muito louco como é simples o que toca, né? Muitas vezes. Porque ele tem esse momento que você falou da dança, né? O momento da festa surpresa, né? Que nunca é surpresa, de aniversário dele. E aí tem lá a orquestra, vai lá, os músicos tocando. Tá todo mundo sentado ali, né? Estático. Aquela cara meio de cu. Meio tipo, ai, tô aqui, tá um saco. Tô aqui só... por educação, e depois no final da festa, quando o Driss fala, agora eu vou botar minhas músicas, aí o povo dança, aí as pessoas se soltam, né, e aí você vê uma naturalidade, uma espontaneidade que naquele ambiente do Philip, normalmente, né, da alta sociedade, das aparências, fica tudo muito engessado, né. E o Driss, ele traz, eu acho que ele traz realmente esse questionamento, né, que é, sabe, fazer as coisas de um jeito mais simples, fazer as coisas de um jeito que você possa se soltar mais, né, e viver mais. Eu acho que o Philip, ele se abre, né, a vida dele se transforma completamente com a chegada do Driss.
É, o Driss, ele é daquele jeito, né, é isso que cativa a gente. Então, assim, o Driss, em nenhum momento... se deslumbrou com aquilo tudo, né? Com aquela riqueza dele, né? Tem aquela cena da banheira, né? Quando ele chega e vê aquela banheira. Na verdade, aquela banheira é um contraste daquela cena que ele está tendo. Ele tá tomando um banho na casa dele, né? Com os parentes, que é aquela zona, aquelas crianças. E na verdade ele não quer uma puta banheira, ele quer um momento dele pra ele curtir, tomar um banho, ouvir uma música, entendeu? Então é assim, ele é aquilo, entendeu? Ele em nenhum momento ele é aquela pessoa que quer dinheiro, que acha que aquilo, que o dinheiro que faz a felicidade. Não, ele vê a felicidade em pequenas coisas, ele se diverte com pequenas coisas, né? E eu acho que isso é muito gostoso, acho que dá uma esperança, assim, né? Que as pessoas talvez não sejam só dinheiro e, enfim, todas essas outras coisas.
E esse filme é muito, muito bacana, porque às vezes o ouvinte que não viu o filme pode estar pensando assim, nossa, mas puta filme cabeça e tal. Não é, né? Não é no sentido de filme chato, eu tô dizendo, né? Não é, porque é um puta filme divertido, mas olha quantas questões o filme traz, né? Ainda sobre essa questão de erudito e popular, vamos botar dessa forma, né? Vocês falaram várias coisas aqui, eu tava ouvindo, tava aprendendo com os senhores, mas eu tava pensando aqui enquanto vocês falavam, cara, não é a discussão que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, do que é arte ou do que é música, e a galera sempre costuma falar muito mal, por exemplo, do funk, que é uma manifestação artística, sim, que tá ligado a questões sociais, e a gente pode discutir isso, mas é uma manifestação cultural também, que muitas vezes as pessoas colocam como manifestação cultural menor. E o Driss fala no filme, né? Pra mim, se não dá pra dançar, não é música. Que eu já ouvi de muitas pessoas que gostam de funk, aquela coisa que o pessoal fala, né? Ah, é som de preto, é som de favelado, mas se tocar, ninguém fica parado, né? Que é bem essa questão, assim, o que é arte? O que é música? O Gus falou, cara, a arte é o que toca você. Eu acho que essa é a única definição possível. Quando eu vejo esse filme, assim, eu vejo um filme de dois caras que no começo tinham um abismo social e até cultural, de capital cultural entre eles, mas que com o passar do tempo vão se juntando, porque apesar do abismo social, econômico, cultural, tem algumas questões que são humanas que perpassam todo mundo, né? Eu e a Fer, eu sou homem, ela é mulher, ela tá em São Paulo, eu tô em Londrina. Mesmo com tudo isso, existem questões que perpassam eu e ela, porque nós somos seres humanos. E eu vejo o filme muito fazendo esse caminho. Olha como eles são diferentes. E termino o filme falando, olha como eles são iguais também. Olha como eles têm tantas coisas em comum a ponto de aproximar. A humanidade que existe nos dois aproxima eles. E, nossa, que filme maravilhoso pra discutir, hein? Que coisa gostosa, meu Deus.
Não, esse filme é ótimo mesmo. É assim, a gente não pode descartar que, né, quando ele foi estreado, teve sim umas críticas, né, de propagação de estereótipo, de racismo. Mas eu acho que isso, na verdade, esse clichê foi só um ponto de partida, sabe? O filme não é sobre isso. O filme é sobre como essas diferenças podem unir as pessoas, sabe, em qualquer propósito, né? Por isso que a gente falou também do remake argentino, né, de colocar o personagem branco, porque realmente teve essa repercussão. Mas a história é tão bonita, né, que eu acho que passa por tudo isso, assim. Eu acho que a principal mensagem é essa, né, deles diferentes, né, e tão iguais, né? Então isso a gente tem que também começar a refletir com as pessoas com quem a gente vive, né? Elas são tão diferentes, mas a gente é tudo igual, né?
É um assunto interessante que acho que dá pra gente abordar também. A gente falou um pouquinho, né? O Gus falou um pouquinho da questão da deficiência, e a gente tá falando de abismo social, cultural, econômico, e assim, tem uma coisa que o filme é leve também, como o Renan já falou, e às vezes dá quase uma sensação de que assim, ah, tudo bem ele ter essa deficiência, só que tem uma questão também das facilidades que ele tem por ser uma pessoa muito rica, e isso fica muito claro no filme, na verdade, em alguns momentos, né, no momento que ele vai comprar ali a peça de arte que custa 45 mil euros, né? Uma coisa assim, sem você falar, meu Deus do céu, né? Um dia que eu tivesse dinheiro, eu com certeza não vou comprar uma obra de arte, vou usar para várias outras coisas. E ele fala isso em um dado momento. Tem uma fala dele no filme que ele fala, eu acho que o Drew está comentando, né? Pô, difícil, né? Difícil também estar na sua situação. E ele fala, mas eu sou uma pessoa com deficiência rica, né? Isso já me facilita muita coisa. Então ele também tem muita consciência do privilégio que ele tem como pessoa com deficiência, numa posição em que ele pode ter, por exemplo, uma cadeira de rodas que ele tem aquela coisa no queixo, né? Que parece um microfoninho, que é o que ele vai com o queixo direcionando para lá e para cá, né? Ele tem aquela mulher que depois o Drew também assume, né? Que faz aquelas massagens, porque o problema muito grave desse tipo de deficiência, de paralisação quase completa do corpo, é que você fica com muitas escaras, né? Você fica com o seu corpo vai ficando completamente sem a circulação, não rola, enfim. E você vai ficando cheio de lesões no corpo, é uma coisa muito triste, muito horrível, na verdade. E ele não passa por nada disso, né? Ele tem ali aquelas dores fantasmas, ele tem várias questões, mas ele também tem várias facilidades, né? E eu acho que o filme, numa certa camada, ele coloca isso.
E ele tem essa questão de saúde, né, que é uma condição que ele acabou tendo depois desse acidente e tal. E eu fiquei pensando nisso também, Fer, porque o nosso ímpeto inicial muitas vezes é falar, nossa, que dó. E muitas vezes é bacana que você realmente se preocupe, se coloque no lugar, isso é legal. Agora, eu vendo o filme, já que a gente já tinha visto, a gente foi rever para gravar, eu comecei a reparar em outras coisas. E um questionamento que eu me fiz, por exemplo, durante o filme, é que se fosse invertido, entendeu? Se o Driss tivesse sofrido o acidente, eu acho que aí não ia ter muito como ser um filme leve como esse é, entendeu? Porque, como você falou, a questão econômica do Philip acaba suprindo algumas das necessidades que ele tem pela condição dele. Se é um cara tipo Driss, velho, fudeu, entendeu? Como é que ele ia viver a vida dele? Ele
tá na merda.
Ele provavelmente não ia gozar das coisas que o Philip conseguiu, porque tem um momento do filme que o Philip vai pular de paraquedas, entendeu? Se não fosse financiado pelo Philip, o Driss jamais teria aquilo. Então, o filme ele não aborda, ele não fica pesado nesse ponto, mas eu concordo, ele dá uma mencionada em questões econômicas e tal, que fazem toda a diferença pra trama ali, né? A história seria muito mais dramática se fosse o contrário.
É isso, sabe? O cara tendo acesso a tudo, né? Hoje as pessoas que não têm dinheiro, assim, não vai pra frente, não funcionam, assim, as dificuldades são muito maiores. E eu acho que eu concordo com o Renan, assim, o filme não seria nada engraçado, né, se o Drisk estivesse na cadeira de roda, né, isso é claro.
Um lance legal, a gente já sobrevoou, mas eu acho que é bacana voltar um pouquinho nisso também, eu tenho essa grande questão comigo, assim, a Fer, a gente já deve ter conversado sobre isso, a gente se conhece há 200 anos, né, que é esse lance mesmo da compaixão. Eu sempre fico tentando buscar o equilíbrio quando eu vejo uma pessoa com deficiência ou qualquer situação nesse sentido, o equilíbrio entre eu tratar a pessoa com respeito e levando em conta a condição dela, né? Mas não virar uma coisa tipo que eu tenho dó da pessoa, por exemplo. E o caso do o filme também, ele fica muito leve, porque em nenhum momento, a gente já falou disso, mas só voltando, o Driss trata o Philip como alguém diferente que ele não possa sacanear. Então, assim, a mesma zoeira que ele faz, a mesma entre aspas, né, que ele faz com a funcionária do Philip, com a filha dele, com, sei lá, com os empregados em volta ali, empregados, funcionários, não sei como dizer isso melhor, assim, mas com as pessoas em volta, ele faz com o patrão dele, sabe? E isso, por exemplo, pelo menos na minha visão, faz o Philip entender que a vida dele não acabou porque ele tá numa cadeira de rodas, sabe? O Driss, por apontar que ele pode ser tratado como qualquer outra pessoa, eu acho que ele abre essa coisa de, não, eu posso pular de paraquedas, eu posso sair pra fora, sabe? No começo, sair pra fora é ótimo, sair de dentro de casa. No começo, ele tinha essa coisa, sair pra fora é pouco pleonasmo, né? Mas ele tinha essa coisa de excesso de cuidado, que é isso que eu falei que eu tenho medo, às vezes, assim. E o Driz fala, não, velho, você não tá morto, não. Vamos dar um rolê, vamos chamar massagistas, entendeu? É muito massa a postura que ele tem. Pra mim, é sempre uma questão equilibrar essa compaixão pra não virar dó. Não sei se ficou claro, se vocês têm essa questão também.
Então, ficou claro sim. Assim, na minha opinião, é que o filme, eu não sei se ele é um bom exemplo, entendeu? Porque o Philip, apesar, né, do Driz chegar e começar a gerar esse barulho na vida dele e tal, o Philip, ele faz muita coisa, né? Então ele pula, ele de paraquedas, ele vai jantar, ele tem a festa. E, então, assim, é difícil, né, a gente ter uma dó de uma pessoa que faz coisas que a gente não faz, né? Então ele vai. Então ele tá ali fazendo. Ele vive muito mal, ele vive muito bem, né? Então, acho que o filme ele não conseguia. Não vai conseguir servir de exemplo, entende? E assim, agora se você pega uma pessoa que tá na mesma situação do Philip, como a Fê iniciou o assunto, que não faz nada, né, que fica no hospital, ou que tá em casa, mas não consegue ter acesso a nada, né, então é muito mais difícil você virar pra ela e dizer que tem uma vida aí fora, que a vida continua, né, do que você virar pro Felipe e falar, cara, vamos viver, ué, claro, com dinheiro ele vai, vive e faz o que ele quiser, né, porque tem massagista, tem não sei o quê, cara, a vida do cara é ótima, né, assim, não se mexer fica completamente segundo plano, assim, né, você fala, nossa, ele nem precisa, né. Então, se a gente pegar o filme como exemplo, talvez não nos ajude. Assim, agora, olhando para uma pessoa que não tem condições, aí eu te entendo perfeitamente, né, porque... assim, a falta de perspectiva, essa dificuldade, pelo menos no país aqui, né, de acessibilidade, não acontece, né? Então é muito mais difícil você convencer a pessoa que ela tem sim uma vida pela frente do que convencer o Philip, entendeu?
Eu concordo, Gus. Agora tem um outro ponto que realmente eu mesma falei, né, que ele tem vários privilégios, várias facilidades. Agora, uma coisa que é interessante também de falar é a questão amorosa, né? Que aí eu acho que tem essa coisa... eu acho que foi o momento, Rê, que eu senti essa compaixão mais pro lado da dó, talvez. Que eu acho que é um limite complicado, é um equilíbrio complicado mesmo. Eu mesma, na minha vida, assim, tenho pouco contato com pessoas com deficiência, mas... quando tenho, eu sempre fico numa situação de, putz, eu não sei se eu, sabe, se eu aja naturalmente, aí, tipo, só de você pensar, aja naturalmente, você já não está agindo naturalmente, né?
Verdade.
Você já tá, tipo, né, meu Deus, o que eu faço? Ofereço ajuda, não ofereço? Empurro, não empurro? Deixo a pessoa, né? Você fica meio sem saber como fazer. Mas o que eu tava dizendo era que tem um momento que ele se corresponde lá, né, com as mulheres, e tem uma que ele gosta mais, e ele troca aquelas cartas rebuscadas, né, aquelas coisas poéticas, e o Driz já logo entra, né, com a simplicidade objetiva maravilhosa dele, fala, não, peraí, pega o telefone, liga pra ela, ela deixou o telefone, e começa a forçar um pouco essa, abrir, né, um pouco essa possibilidade dele encontrar essa mulher, conhecer ela e tal. E aí ele fala, manda uma foto, ela pediu uma foto, né, e aí ele fala,
é verdade,
essa coisa da foto com a cadeira, né, e aí depois ele vai lá e, não vou mandar foto, fica essa coisa, né, porque existe essa, querendo ou não, existe essa limitação, né, quem é que vai querer namorar um cara na cadeira de rodas? Ele tem essa, ele sente essa rejeição também, né? Então, apesar dele ter tudo, ele tem uma coisa muito clara do que ele não tem também, né? E do que ele pode oferecer, né? E tem um momento que ele fala também, eu espero que eu tenha mais do que uma conta bancária para oferecer. E quando você vai conhecendo ele, você vê que ele tem. Agora, existe uma barreira muito forte, né? Para uma pessoa se aproximar de uma pessoa que só mexe a cabeça, é muito complicado.
Não, na verdade eu concordo com o que a Fê falou, assim, claro que, como eu disse, tem a deficiência fica em segundo plano, mas assim, é óbvio que tem essas dificuldades, E a questão amorosa realmente tinha esquecido, assim, é muito difícil mesmo, assim, a gente não vê. Eu não sei como é uma relação de deficiente, não sei como que as pessoas se aproximam. Não tô falando fisicamente, né? Mas como que as pessoas lidam com isso, né? Não sei. Acredito que seja difícil. Mas pelo menos o filme mostrou que não, né? Que pode sim ter uma chance. Mas eu concordo tudo com o que a Fê falou.
Eu achei curioso, porque tem muito esse lance, né? A Fer falou dessa simplicidade do Driz, assim. E acontece isso realmente, né? Assim, quando a gente vê, tem algumas pessoas que elas têm uma capacidade intelectual muito desenvolvida, porque leu muito e tudo mais. E aí, às vezes, na hora que ela precisa agir, falta essa destreza, por assim dizer, essa habilidade para agir, tomar uma iniciativa, tomar uma atitude, né? E já muitas vezes a gente pode pegar pessoas que têm um perfil mais de ação e que falta essa erudição, por assim dizer, né? E o filme contrasta isso muito bem. E é legal que o Driz, ele, de uma certa forma, ele contamina, muitas aspas, o Philip com a ação dele, né? Com a iniciativa, com essa energia toda que ele tem para agir. Só que ele também não desmerece a contribuição intelectual que o Philip tem, porque ele fala assim, meu, beleza, tipo, da hora essas cartas que você tá mandando. Ela gosta, né, porque ela escuta, ela lê, né, na verdade, as cartas e tudo mais, então ela gosta, é sinal que tá dando certo. Então, olha só, já que tá dando certo e ela deu o telefone, vamos agir. Ele não desmerece, pelo menos na minha visão, o que o Philip tem, que é do Philip, que é individual, que é subjetivo dele, mas ele ajuda o Philip a agir. Ao mesmo tempo que em determinada cena lá da festa de aniversário, que a gente já comentou, o Philip vai apresentando pra ele coisas que são do Philip. E ele meio a contragosto ali e tal, mas ele escuta, né? A contribuição dele é falar que ele lembra do Tom e Jerry e tal, mas ele escuta. Então é legal que existe esse intercâmbio, né, de personalidade, de forma de enxergar a vida. Eu acho que os dois se tornam mais completos depois que eles se conhecem, porque um contamina um pouquinho o outro com essas coisas interessantes que era de cada um, né? Bacana isso. Finalizando mais um episódio do Meia Entrada Cash, episódio que nós debatemos um filme bem delicinha. Hoje nós debatemos Intocáveis, filme francês de 2011. E para terminar aqui nesse bloco 3 de conclusões, a gente vai fazer uma rodada onde cada um de nós vai reforçar o que gostou mais do filme e o que faz desse filme um filme realmente marcante.
Bom, na verdade esse filme é muito bom mesmo, né? Eu acho que ele tem uma mensagem de trazer, né, como que a gente pode olhar para o outro, né, em condições tão diferentes. Então é uma reflexão de como cuidar do outro, né, e talvez como direcionar o olhar da pessoa para a pessoa e não para aquela determinada doença ou diferença, sabe? Eu acho que o filme termina com uma maturidade, né, dos dois personagens, ou seja, eles vão conseguir seguir sem a dependência um do outro. E eu acho que vai ter aquela saudade, né? A gente até fica meio assim, né? Pô, caramba, vocês não vão mais se ver, né? E a gente sabe depois que, na verdade, eles são grandes amigos até hoje. O filme traz essa coisa, né? Essa risada o tempo todo, né? Essas graças. Mas acho que uma coisa interessante que a gente não falou é que, assim, o filme a gente percebe que eles encontram a felicidade, assim, e ela não é plena, sabe? Ela não é o tempo todo, né, na vida dos personagens. E talvez isso, a vida seja assim, né? A gente não chega num ápice de felicidade, né? A gente vai vivendo a vida como dá e como consegue. Então eu acho que no fim eles conseguem estar bem maduros e eu acho que a felicidade é isso. Ela não é plena, mas ela tá nesses pequenos momentos.
Aproveitando já o gancho, então, falando dessa coisa de grandes momentos que o Gus falou assim, concordo, acho que o que você falou é fundamental pra gente apreciar o filme, ter esse tipo de olhar sobre essas questões. E acrescentando uma coisa que me chamou a atenção também, sempre que eu vejo esse filme, eu devo ter visto ele umas duas, três vezes, pelo menos duas vezes eu vi com certeza, eu sempre fico pensando na questão de como a gente muitas vezes se priva de algumas experiências, seja pelo motivo que for. Então a gente se priva de fazer alguma coisa porque é muito difícil, porque a gente não se acha apto, pelo motivo que for. E a gente deixa muitas vezes de realmente experienciar coisas grandiosas, plenas, que fazem a gente realmente ter aquele tesão de viver, de, pô, cada dia eu tenho uma coisa nova pra fazer, cada dia eu tenho que dar um passinho a mais pra fora da zona de conforto. E eu acho que os dois meio que fizeram isso, assim. O Driss tendo que cuidar de uma pessoa que tem necessidades que ele nunca se deparou, e o Philip tendo que se moldar, ou tendo que entender, ou tendo que se adaptar a uma pessoa que tem um estilo de vida, uma cultura bem diferente do estilo que ele tem. Então, assim, os dois, quando eles se permitem experienciar, né, experimentar esse tipo de mudança na vida deles, como o Gus mesmo falou, eles encontram a felicidade, eles encontram algo mais próximo de uma plenitude. Então, sempre que eu vejo esse filme, a lição que eu pego é, velho, para de botar desculpa e vai meter a cara nas coisas, sabe? Vai fazer, porque é aquela coisa meio clichê, mas que é verdade, tipo, a vida, ela tá fora da sua zona de conforto, é o que acontece fora da zona de conforto. Então, sempre que eu vejo esse filme, eu lembro disso, assim, eu sempre tenho essa coisa que fica martelando por dias na minha cabeça.
É, acho que vocês falaram tudo, assim, eu concordo com tudo, acho que... E acho que pra mim, eu adoro esse tipo de filme, é o meu tipo de filme preferido, porque eu gosto de drama, gosto de questões, de, sabe, filmes com várias... profundo e tal, que gera várias discussões, mas que ao mesmo tempo não deixa você totalmente na merda, sabe? Ele é um filme leve, que traz as questões, mas que também traz um alívio cômico, né? Que tem todo esse outro lado que traz uma leveza. Então eu gosto bastante e eu acho que, se for para resumir, ele é um filme sobre necessidades humanas, limitações humanas, né? Tanto do ponto de vista físico quanto cultural, financeiro, esse choque, né, de necessidades e limitações. E um filme sobre amizade e uma amizade improvável, né? E acho que isso que vocês já falaram, que eu só tô aqui meio que complementando, de como é preciso olhar para o outro, né? E olhar para o outro além do que o outro mostra, assim, de cara, né? Então, além de, sei lá, uma cadeira de rodas, ou uma limitação física, ou uma limitação intelectual, que seja. Então, acho que esse filme é bem sensível e, ao mesmo tempo, bem, bem delicinha, como o Renan falou.
Muito bem, então esses foram os pontos principais para cada um aqui. Espero que você, ouvinte, tenha gostado do papo. Papo filosófico, hein? Papo cabeça. Se você gostou, você já sabe como falar com a gente. Tem o Facebook, é só procurar lá, facebook.com/meiaentradacast. Quer mandar um recadinho mais curtinho ali, uma mençãozinha, um toque na gente? É só ir no Twitter, @meiaentradacast. Se você quiser falar comigo diretamente, né, ter um papo mais próximo, só procurar também no Twitter, no @RenanFileto. E hoje, como sempre, o convidado especial, que está pela primeira vez em um podcast, então é mais marcante ainda, é quem escolhe a música que toca no encerramento do episódio. Então, Gus, primeiro de tudo, muito obrigado pela presença e anuncie, por favor, qual é a trilha de encerramento desse episódio.
Renan, obrigado então aí pela oportunidade, obrigado por me chamar. Vou sugerir a música Feeling Good, todo mundo já deve conhecer, eu acho que a letra, ela diz, né, vou falar um pouco da letra, que é um novo amanhecer, um novo dia, uma nova vida, peixe no mar, rio correndo livre, e assim, eu acho que isso traz um pouco de como o filme é, de como o Philip começa a se sentir. Só que na voz agora dos caras do Muse. Então, toca lá, Renan.
Então, fechou. A música já está subindo. A gente se vê na semana que vem, então. E um abraço para vocês, galera.
Beijo.
Falou. Sun in the sky, you know how I feel. Rain drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good.